Chegamos aqui no segundo bloco do nosso Brasil Esporte Clube. No primeiro bloco, você teve o noticiário, os comentários de Ponte Preta e Guarani. Agora vamos para a nossa primeira entrevista do dia. E eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de receber treinador, auxiliar técnico, ex-jogador, um cara espetacular. Tudo bem, Márcio Araújo?
Oi, que alegria falar com você, rapaz. Você é muito mais do que tudo isso que você falou de mim, sem você falar nada. Que alegria falar com você. Você representa um futebol que está em... O futebol, como a vida como ela é. O futebol é competitivo, a vida é competitiva. Mas você sabe que eu gosto de que consegue ver um contraponto, consegue ver um outro lado. Sem deixar de viver o lado normal da vida do futebol, mas consegue enxergar. Eu estava vendo um artigo seu, um comentário seu sobre o ódio, sobre a raiva, e achei espetacular, entendeu? Achei de uma maneira muito inteligente. Oxalá tenhamos mais Elias por aí. Além daquele Elias que estava lá, que ficou na caverna, mas que destruiu um monte de profeta de Baal, tem esse Elias de hoje de Campinas, que é uma cidade de vanguarda. Sempre sai gente boa daí.
Ah, esse Elias aí era bom, hein? A Bíblia que eu digo, esse aí era fera.
Esse era fera, mas você também é.
Oh, obrigado, Márcio. Obrigado. Ô, Márcio, eu queria começar o papo com você com o seguinte. Eu queria ter um testemunho seu, porque eu tô vendo ultimamente que muita gente tá falando o seguinte. Que, em virtude desse novo futebol, o relacionamento treinador e jogador mudou no vestiário. Comportamento dos jogadores, o comportamento não é mais o mesmo em relação à década de 80, de 90. Você que estava lá no túnel, na coxia, até agora há pouco, né, trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, no São Paulo, no Santos. É isso mesmo, Márcio? O comportamento do jogador mudou? É preciso uma readaptação? Como é que é isso?
Você sabe, Elias, que eu acho que mudou muito. Foi o jogador. Até nós estávamos fazendo um curso agora. Hoje você tem que fazer o curso da CBF para trabalhar nos campeonatos brasileiros. Tem que fazer a licença A para trabalhar aqui, tem que fazer a licença pronta para trabalhar para fora. E nós estávamos lá no curso e eu fiquei hospedado no hotel do Oscar, que foi jogador da Ponte, que estava lá também, não fazendo o curso, mas estava na cidade. E o Zé Sérgio também, que mora aí, acho que Campinas, Valinhos, alguma Vinhedo, alguma Bahia na região. E nós estamos conversando sobre isso. Você vê hoje a maior parte do jogador, quando termina, por exemplo, o primeiro tempo, o jogador diz assim, vamos ver que o Elias é o treinador, vamos ver o que o professor Elias tem para dizer para a gente no intervalo. Antigamente, rapaz, você não tinha tantos bons técnicos, Elias. Você tinha muito bons jogadores. E às vezes não tinha um processo de cultura acadêmica, mas tinha uma sabedoria para a bola, para jogar bola e dentro do campo, e assim, espetacular. Então, o jogador antigamente, na sua maioria dos clubes, eles faziam o técnico. Os técnicos eram feitos pela capacidade dos jogadores. Você não precisa ir longe, você vê times aí de Ponte Preta e Guarani, que não são especificamente de Campinas, a qualidade de jogadores que saem daí, que saíram daí ao longo da vida. E você conversa com jogadores, incrível isso que você me perguntou, porque você conversa com jogadores que naquela época jogavam e que hoje já estão parados, eles são inteligentes pra caramba. Tem uma capacidade de avaliação do futebol, do que acontece no futebol, impressionante. Então o que eu acho que mudou foi, o jogador mudou, e o treinador também mudou. O treinador de hoje passou a ser mais estudioso, ele com esses cursos todos que tem que fazer, vai estudar em Portugal, vai fazer estágio na Inglaterra, e o jogador ele diminuiu nesse aspecto de relação com o treinador. Por outro lado também, nesse aspecto o jogador enfraqueceu. No outro aspecto, o jogador se fortaleceu, porque tem um contrato de 5 anos, e não, precisa ter um pouquinho mais de critério para usufruir desses 5 anos. Porque senão ele fica muito forte e o treinador muito fraco.
Agora, vou fazer uma pergunta para você, Márcio, até em cima disso. O Rubens Minelli, muitas pessoas dizem que o Rubens Minelli, quando era treinador, ele falava o seguinte: olha, quando vocês estiverem com a bola, quem manda são vocês. Mas quando vocês perderem a bola, quem manda sou eu. Quer dizer, era uma forma até, digamos, autoritária. Hoje, para você ganhar o jogador, um treinador autoritário tem grandes chances de êxito? Ou você precisa de um processo de convencimento para que o grupo compre a ideia?
Ah, você tem razão. Precisa de um tempo de convencimento, viu, Elias? Porque o jogador, como eu falei anteriormente, com os contratos que tem, e vamos estar falando de time com uma condição do meio para cima, jogadores com salários bons, o autoritário, ele tem tempo de, sabe, de sobrevivência, ele tem que ter ele, a longevidade, ela diminui muito, porque antigamente, até o autoritarismo antigo, ele tinha um pouquinho também de sabedoria, sabe, Elias? Porque eu me lembro de treinadores mais autoritários, mas ao mesmo tempo é uma malandragem, entendeu? Isso não teve escola que ensinou. Eu acho que ensinou essa gente foi a vida. Porque hoje o segredo é a gestão de gente. Em qualquer lugar, em qualquer empresa, na rádio, na televisão, nas empresas, no mundo corporativo. Hoje um dos departamentos mais importantes do mundo corporativo é o RH. Porque, ainda mais depois que veio dessa pandemia, gente trabalhando em casa, gente querendo voltar. E o jogador, mesma coisa, é gente. Eu acho que você... Eu entendo assim, não sei o que você pensa. Eu tenho meus filhos e a relação é de correção e incentivo. Se você só corrigir, você desanima. E se você só incentivar, você acaba não ensinando, porque você incentiva ele a atravessar a rua sem olhar para os dois lados, mas ele pode morrer atropelado. Então, eu acho que tem essa combinação. Eu acho que os treinadores que hoje vão fazendo sucesso, os mais modernos, é a gestão do grupo. O que quer dizer que antigamente não se tinha. Você tinha um treinador que estava ali, tinha treinadores de campeões, por exemplo, Zé Duarte, seu Carlos Alberto Silva. Uma capacidade de gestão de grupo. E são ganhadores, ganharam, né, o Vadão, sem deixar de ser capazes taticamente para ensinar os jogadores. Eu penso que você precisa de um tempo para que, aliás, o seu Celinho, falecido Celinho, já dizia que o maior aliado que a gente tem é o tempo, e é justamente o tempo que a gente não tem.
Interessante isso que você falou, e eu estou pensando aqui em outra vertente, que é a seguinte, Márcio, eu queria até um testemunho seu, que você acompanhou de perto essa atual geração de jogadores, e eu me lembro que antigamente... Na década de 80, que eu acompanhei muito mais, eu era criança na década de 80, sempre existiu a fama de que o jogador brasileiro, ele tinha dificuldade para entender movimentos táticos complexos e os jogadores europeus não tinham esse entrave. E um dos motivos era a educação de cada país, né? Você, na Europa, a educação pública é uma educação mais fomentada e aqui nós temos diversos problemas estruturais da educação pública brasileira. Só que, por outro lado, eu sei, acho que você também acompanha, muitos clubes assumiram para si a educação dos jogadores desde as categorias de base. Isso já está dando resultado, Márcio? Ou seja, o jogador brasileiro já tem uma capacidade intelectual mais refinada para entender os movimentos, o posicionamento e a dinâmica de um jogo que é cada vez mais rápido?
Eu acho que sim. Você sabe, eu corroboro isso que você disse. Nesse curso que nós estamos fazendo, alguns jovens, acho que é o time que o Oscar tem lá, que é o Brasílios, né? E os jogadores da base nos ajudavam a fazer as aulas, quando as aulas eram no campo, quando as aulas eram práticas. E você teve, de Campinas mesmo, nós teve o Bruno Pivetti de Campinas, o Rodrigo Leitão de Campinas também, que fizeram palestras sensacionais para a gente lá. E que na linguagem que os palestrantes estão falando, os jogadores já entendiam. Então já fala, vai passar entre as linhas, isso na parte tática. E, evidentemente, esse aspecto professoral, acadêmico para os jogadores, isso, evidentemente, pode ajudar. Claro, você, por exemplo, nós tivemos uma palestra lá em Águas de Lindóia sobre os movimentos que a gente faz, e que todo mundo faz, e que pode nos ajudar e que pode nos atrapalhar. Os exercícios que a gente pode fazer, que pode nos ajudar e que pode nos atrapalhar. A formação de cada um, a formação do pé, aonde afeta na gente, onde afeta, que lugar que pode afetar. Por exemplo, alguém tem um problema de pubis, e isso, a dor do pubis necessariamente não é nessa região. É um conserto do movimento do corpo que pode gerar essa dor ou tirar essa dor. Você vê que coisa interessante e que coisa moderna. Eu falo que eu mesmo tinha um problema no pubis e achei que era um problema só da região. Às vezes é um problema abdominal, um abdômen mais fortalecido ajuda a não ter, né? Então, são esses aspectos acadêmicos que vêm nos ajudando muito a crescer e vai chegando até o jogador. Agora, o que a gente perdeu foi aquela sabedoria natural, foi aquela, sabe, aquele negócio natural que o jogador tem, aquele talento que é da mão do Ourives, você entendeu? A pedra preciosa que é, a pedra preciosa tem um valor, mas depois de passar da mão do Ourives, ela tem um outro valor, né? Então, aquilo que o nosso jogador tinha, daquela habilidade nata, daquela coisa natural que fazia diferença, porque isso ninguém sabe que hora que vai fazer. Eu acho que o ideal seria esse equilíbrio entre aquilo, sabe, aquilo que a gente aprendia na rua. Eu me lembro lá em São José do Rio Pardo, tinha um campo que a gente jogava, era um campo assim de terra, e ele era inclinado, sabe? Eu fico imaginando se a pessoa com um labirintite, como é que vai jogar num campo inclinado desse, né? Aí no meio do campo, quando chovia, a enxurrada fez um buraco ali. Aí a bola caiu, você tira a bola do buraco e levanta e ajeita a bola, e ajeita o corpo e domina a bola. Imagine que treinamento no caos, né? Esse treinamento no caos que você gerava em você uma capacidade de vivenciar cada momento do jogo, né? Inesperado. Então eu acho que é a combinação do caos, né? Do caos que eu digo assim, você preparado para qualquer situação. Com esse processo educativo que a Europa trouxe aqui, o que aconteceu? Nós pegamos aquilo que de bom a Europa tinha. E a Europa levou de nós o que de melhor a gente tinha.
Você sabe, ô Márcio, que uma vez, na ESPN, o atual prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, ele deu uma declaração de maneira até um pouco pessimista, dizendo o seguinte, que ele temia que o Brasil tivesse muita dificuldade para vencer uma Copa do Mundo, porque algumas seleções conseguiram pegar as características que norteavam os 5 títulos mundiais do Brasil. Entre essas características, a miscigenação e uma presença maciça de negros no elenco titular. Ele citou, no caso, até a França. Ele falou, a França, pelo amor de Deus, tem 4, 5, 6 jogadores negros, e negros fortes e habilidosos. Vai ser difícil chegar a alcançá-los. Você concorda com ele, Márcio?
Eu acho que, não sei, quando você estava falando, eu puxei agora da seleção de 70. Eu não acho só a questão negro ou branco, né? Eu acho a questão do talento, porque o negro nós tínhamos na seleção de 70, tinha o Pelé...
Mas também tinha o Clodoaldo, né?
Tinha mais o Moreno, tinha, né, o Jairzinho mais Moreno, né?
Tinha o Rivelino.
Você tinha o Carlos Alberto, você tinha o Piazza, e por aí vai. Eu acho que, se puder, eu sempre aposto no talento, seja ele branco, seja ele negro, seja quem for, né? E o talentoso é talentoso e faz diferença em qualquer outro lugar. No caso desse país como a França, há muita colônia, né? A França vai buscar ali, pega ali, e evidentemente o negro dessas regiões, nós fizemos um jogo quando eu estava no Atlético Mineiro, e o Alexandre Calil era o presidente do Conselho Deliberativo em 2000, a entrega de faixa da gente, Elias, foi contra a seleção da Jamaica. Você precisa ver o tamanho do jogador da Jamaica. Tem um jogador nosso, acho que é Macacá, que era um menino novinho, que depois foi jogar para fora do país. Ele deu uma trombada com o zagueiro da seleção do Jamaica, é mais ou menos você bater numa parede e voltou, de tão forte que era. Então, eu acho que quando você junta jogadores Você pega, por exemplo, esse centroavante da belga, me fugiu o nome agora.
Lukaku!
Você viu o tamanho do Lukaku?
Tá louco!
Força. Não dá, quando você bate nele, você cai. Então, acho que essa força que o negro tem com o talento, meu Deus do céu, você imagina você marcar o Usain Bolt talentoso, veloz e talentoso. A maior parte dos recordistas 100 metros, 200 metros, são todos negros. A maior parte, pelo menos mais de 90%, são todos negros, né? Essa velocidade nata que eles têm. Essa capacidade nata que eu acho fantástico, Elias. Tanta velocidade. Lógico, ele melhorou, corrigiu os movimentos, alguém ensinou ele, mas ele tinha uma condição nata de velocidade, parte muscular, essa parte toda, né? Que eu não sei explicar muito isso. E também essa capacidade nata da gente de talento. Eu fico imaginando hoje que eu tenho três filhos, Elias. Os três não jogam bola. E eu estava outro dia pensando, falei, meu Deus do céu, a capacidade que Deus deu para a gente, né, de fazer um lançamento de 30 metros no peito do outro jogador, a 30 metros, e cair no peito do jogador. A física, como é que a física vai explicar isso? A capacidade de movimento, né, de você colocar o pé certo na bola do jeito certo, a velocidade certa, enfim. Então, eu acho que não sei se o Alexandre, não sei se eu não tenho a resposta assim, precisava pensar se a falta de negro, qualquer coisa parecida. Eu acho que o que faz diferença em qualquer lugar da vida, meu querido Elias, é a falta de talento, seja ele branco, seja ele negro.
Ah, isso é verdade. Agora, pega a sua experiência que você já trabalhou em campeonato de pontos corridos. Eu estou pensando aqui ultimamente, Márcio, com base até no desempenho de Ponte Preta e Guarani no campeonato, a Série B que terminou recentemente, eu desenvolvi uma tese. Primeiro, que campeonato de pontos corridos é uma maratona. Você tem que ter regularidade. E em segundo, que dentro desses 38 jogos, tem jogo que quem ganha é o jogador. Em outros jogos, quem vai ganhar é o treinador. E tem jogo que quem vai ganhar é o dirigente. O modo como ele administra a semana de preparação. Você concorda, Márcio?
É verdade, é verdade. Eu estava vendo um documentário outro dia aqui do Botafogo, e você percebe que, e se a gente for fazer da Ponte, e for fazer do Guarani também, você percebe que a importância que cada um teve em cada momento da competição, né? Teve um momento que o presidente foi muito importante, porque ele soube segurar, ele soube estar no comando. Em determinado momento foi importante a contratação de um executivo para administrar o dia a dia, porque o presidente já estava cansado. Em determinado momento foi a mão do coordenador científico do Botafogo, ao pedir a demissão, mas deixar uma mensagem importante para o grupo. O grupo naquele momento ficou chateado com a mensagem que o coordenador científico deu, pedindo demissão, mas entendeu que ele tinha razão. Em determinado momento foi a troca do técnico, foi a presença do técnico, foi a constância do técnico. Agora, no final das contas, né, Elias? No final das contas, é o jogador que está lá. É o jogador que está dentro do campo. Você pode falar uma palavra aqui, uma palavra lá, mas o que mais tem efeito para os jogadores são os próprios jogadores que falam para eles, entre eles. Entendeu? Isso é que eu acho. Porque sabe aquele... Quando o cara está tomando banho, quando o cara está pondo a chuteira do lado, quando o cara vai embora para casa, quando o cara está fazendo um churrasco com a família, sabe? Tem mais efeito do que o jogador fala para o jogador do que qualquer um de nós. Porque na medida em que a gente entender que todo mundo ganha um pouco, né? Todo mundo pode ganhar um pouco e pode ajudar, a gente certamente vai chegar mais longe.
Ô Márcio, o torcedor brasileiro, não vou falar o torcedor brasileiro, vai, eu vou dizer o dirigente de futebol no Brasil, ele aprendeu a disputar campeonato brasileiro por pontos corridos?
Ah, na sua maioria não sei, viu, porque olha, sabe o que acontece, Elisa, a gente até brinca, que quando você está dirigindo um time pequeno, A gente já mora perto da rodoviária, se mandar embora, você está perto da rodoviária. Não é verdade? O time grande, você fica até mais perto do aeroporto. Então, o time pequeno, você fica perto da rodoviária, né? E você vê aí o que os clubes, a filmagem das conquistas dos clubes, você vê como é difícil ser treinador. É muito difícil porque você é cobrado. Eu vi o presidente do Flamengo, do Botafogo, falar aqui, em determinado momento da filmagem, que ele recebeu mais de 100 mensagens fora o Chamusca, né? Para tirar acho que era o Marcelo Chamusca, né? O Pérez é o mais velho, esse é o Marcelo. Então, você imagine que pressão, que cobrança. É claro que todo mundo tem trabalho com sua pressão e tem que trazer resultado, né? Agora, você falou uma coisa interessante lá atrás, que nos anos 80 você era criança, mas você era criança, mas era genial, desde lá, viu? Desde lá você já era genial. Desde pequenininho, você já era genial, né? Então, eu acho que ainda mais agora que dessa pandemia, o pessoal vem tudo muito nervoso pro campo, Elias. Vem muito bravo. Você vê o artigo que você fez sobre o ódio, brilhante o artigo que você fez, né? Uma falta de respeito. E como é que você trabalha aqui? Como é que você trabalha aqui? O treinador de futebol, ele é um sério candidato à terapia e psicólogo e psiquiatra.
Mas aí, Márcio, você não acha também, agora eu vou fazer uma autocrítica aqui. Eu já falei isso aqui no microfone da Brasil, então não estou sendo falso, o ouvinte conhece a minha opinião. Você não acha que a imprensa tem parcela de culpa? E vou explicar por quê. Porque para a imprensa é muito cômodo você cobrir um clube que sempre troca de técnico. Por quê? Porque tem aquela ameaça, aí você fica naquela cobertura. Vai demitir ou não vai? Vai demitir ou não vai? Aí demite. Aí o foco da cobertura fica. Pô, quem será que vai contratar? Quem será que vem? Aí o cara vem... Você fica naquela, será que vai arrancar? Aí arranca, fica ovacionando o trabalho daquele profissional. Quando o treinador fica um ano, dois anos, três anos, isso também exige da imprensa um esforço para estudar o trabalho daquele profissional. Então eu defendo, Márcio, que por vezes a demissão de treinador... é um fenômeno muito cômodo para a imprensa, você não acha?
Nesse sentido, você tem razão, porque a longevidade do técnico vai obrigar gente como você, que vai estudar a parte tática, que vai ver a qualidade, terão outros assuntos, terão outros aspectos para serem analisados, que demanda competência, que demanda tempo, demanda talento de quem observa, a troca contínua. Ela não demanda muita capacidade de informação. Ela demanda rapidez, demanda estar atento, estar do lado e tal. Quando você tem alguém há bastante tempo, vai demandar de você uma capacidade diferenciada, diferente. E até porque eu acho que quem também alimenta isso é as próprias diretorias, né, Elias, que favorecem isso, porque em determinado momento... E eu acho até que essa troca constante, ela enfraquece todo mundo. Enfraquece o treinador que fica pouco tempo, enfraquece o dirigente também que não tem a firmeza para segurar, acaba enfraquecendo a imprensa porque não induz para que o profissional seja diferenciado, que seja mais capacitado, que observe outras coisas do treinador. Não que a imprensa não saiba, mas quer dizer, não dá tempo, né? Essa troca é muito rápida. Então, todo esse processo de troca rápida que o clube oferece, ela induz um enfraquecimento, vamos dizer assim, cultural de todos nós, né? Especialmente da empresa que tem que avaliar, porque você tem que dar notícias, tem que falar. Não, como é que vai avaliar um trabalho de um técnico que foi embora em um mês, dois meses? Isso não é todo mundo que tem o Elias, não é todo mundo que tem ou seja diferenciado com você, e não é todo mundo que tem a coragem de falar o que você fala e de olhar o que os outros não olham. Não é todo mundo que tem esse tempo para fazer isso, que quer fazer isso, ou que tem a qualidade para fazer isso. Mas você está coberto de razão mesmo. Isso aí enfraquece todo mundo. Quem sabe quantos jornalistas bons, quantos jovens talentos aí da imprensa, que tem a capacidade de avaliar todo um trabalho e que acaba não dando tempo porque o treinador vai embora.
Ô Márcio, a gente está indo para a reta final do nosso papo, mas eu não posso deixar de perguntar para você o seguinte. Você é um profissional brasileiro que atua no futebol brasileiro. O Flamengo foi campeão em 2019 da Libertadores com Jorge Jesus, um técnico português. 2020 e 2021, o Palmeiras é bicampeão da Libertadores com um técnico português, o Abel Ferreira. No Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. A gente sente que os técnicos estrangeiros, eles estão muito presentes, né? Diego Aguirre no Internacional, Vojvoda no Fortaleza, o Gustavo Morinigo no Coritiba. Você acha que o futebol brasileiro já colheu algum aspecto positivo diante dessa enxurrada de treinadores estrangeiros presentes aqui no futebol nacional?
O que a estatística mostra, né, Elias, que a vinda desses treinadores, ela foi benéfica para os clubes. Da mesma forma que talvez a maioria deles que vieram também não conseguiram dar certo, e a minoria veio e deu certo nos clubes. E você acabou dizendo dessas conquistas e também dos trabalhos realizados por esses treinadores, pelas equipes que passaram. Eu acho que ela é benéfica para a gente aqui. Eles deixam um trabalho que a gente precisa prestar atenção. Apesar de eu achar que talvez o melhor treinador do mundo para mim, Elias, é o brasileiro. Por que que eu falo isso para você? Porque a gente trabalha com muita dificuldade, meu irmão. É muita dificuldade, é muita cobrança, é muita injustiça. O Renato deixou o Flamengo com 72% de aproveitamento, se eu não estiver enganado. Você tem com 5 derrotas.
Ô, Márcio. Oi. Guardiola teria dificuldade de trabalhar no futebol brasileiro?
O Guardiola, quando ele vem para onde, né? Vamos imaginar qual clube vai contratar o Guardiola. Então, quando de conversar com o Guardiola falou: eu quero um time com condições, eu vou trazer o jogador, eu vou contratar o jogador, né? Que é o que acontece lá. Agora, ele é talentoso. Ele vai vir aqui e ele vai trabalhar bem, vai dar certo, certamente vão dar. O treinador estrangeiro, ele tem mais tempo para trabalhar do que a gente. Você pode ter certeza que o treinador brasileiro é mandado embora muito mais rápido do que o treinador estrangeiro. Qualquer dificuldade que tem por aí, o brasileiro vai embora muito mais rápido aqui do que o estrangeiro que está aqui. Não sei se por contrato, por multa contratual, ou o que seja. Mas a verdade é essa. Agora, se o Guardiola vier aqui, se você pegar o Guardiola e o Mourinho, eu aposto que tem muito mais chance de dar certo aqui o Guardiola do que o Mourinho. O Mourinho vai chegar aqui e contratar um monte de gente, e não é o caso, né? Não é o time que, sei lá, o clube que ele vai ter condição de contratar todo mundo. Agora, o Guardiola não, o Guardiola é bom. Você pega ele corpo, é bom. Agora, o profissional brasileiro, e eu não falo isso sobre o treinador, não. Não sei se você lembra de uma época, Elias, que o dentista, o cirurgião dentista foi para Portugal.
Lembro.
Você lembra? Que acabou por causa que o brasileiro é bom. Você pega você, o quanto você tem que correr atrás, o quanto você tem que se dedicar para estar bem informado, para ter tudo na sua mão, para você ter sua opinião, quanto você correu, da onde você saiu, para chegar até hoje onde você chegou. Você acabou de dizer aqui uma pergunta que você fez para mim anteriormente, da qualidade do processo educativo nos países da Europa. Tudo é muito mais fácil, a criança cresce com muito mais coisa. Se você contar sua história, como você lutou para chegar onde você chegou, meu irmão, né? Então, um profissional brasileiro, lógico, não é 100% isso que eu estou dizendo, mas para mim, o melhor treinador brasileiro, daqueles que estudam, que se dedicam, que querem fazer bem feito, é o brasileiro, em cima de todas as dificuldades que a gente tem. Agora, a gente precisa aprender a trabalhar quando tem tudo a nosso favor. A gente foi forjado no medo, a gente é forjado na injustiça, a gente é forjado na demissão. E inconscientemente acaba ficando nós, ficando na gente, uma tática conservadora, um sistema tático mais alicerçado no medo. Não que a gente seja medroso, mas eu receio de ser mandado embora.
Depois dessa grande resposta, só me resta aqui agradecer a Márcio Araújo, ex-jogador, treinador, auxiliar técnico. É pau pra toda obra, o cara é bom. Isso que é o detalhe, né? O cara é bom. Márcio, muito, mas muito obrigado pelo papo aqui no nosso Brasil Esporte Clube.
Elias, eu que agradeço a você. Muito obrigado. Você sabe que representa você para mim, rapaz, quando eu converso com você. Sabe aquele jogador que tinha a bola no pé e o jogador que está do lado dele se movimenta para que ele possa jogar? A movimentação do jogador sem bola maximiza quem está com a bola. Então, conversar com gente como você inspira a gente também a pensar diferente. Muito obrigado, um grande abraço para você. Conte sempre comigo quando você precisar, tá bom?
Abraço, Márcio, e que Deus te abençoe. E o intervalo comercial vem aí e a gente volta já.